Pessoal, estão aqui as minhas conclusões com relação a esses compositores aí que servem para circunstanciar o Luiz Álvares Pinto. Bom, me parece que o estilo mais próximo do Luiz Álvares Pinto é o do primeiro compositor, aqui João Rodrigues Esteves, né? É um estilo contínuo que alterna solos, tutti com baixo contínuo, mas ele tem a presença da imitação, desenvolvimento motívico. Me parece mais parecido com o Luiz Álvares Pinto. Bom, o segundo compositor, o Francisco Antônio de Almeida, é claro que essa peça não tem nada que ver com o Tedeum, né? Mas eu achei curioso porque certamente o Luiz Álvares Pinto conheceu a música do Francisco Antônio de Almeida, né? Não é possível que não tenha ouvido, né? Imagina o furor que deve ter sido uma ópera italiana, isso estava em voga em Portugal. E a gente sabe que o Luiz Álvares Pinto compôs pelo menos a música de uma comédia, e deve ter sido nesse estilo da área da capo, o mesmo estilo que a gente vê na área baiana, possivelmente composta por Caetano Melo de Jesus. E a gente vê também, pelo menos pela presença do João de Lima, que havia assim uma comunicação entre Pernambuco e Bahia. Então, eu consigo presumir que obras que não foram ligadas para a gente do Luiz Álvares Pinto tenham sido compostas nesse estilo moderno aí, né? Romano e napolitano, né? Da primeira metade do século XVIII. Coloquei então assim como provocação por aquilo que a gente não tem preservado aqui do Luiz Álvares Pinto. Bom, o Davi Pérez, esse compositor, né, realmente napolitano e que representa bem essa segunda metade do século XVIII, eu acho que ela é completamente diferente do estilo de escrita do Luiz Álvares Pinto. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas a textura dessa peça é basicamente a textura coral, né? É basicamente cordal e assim tônica e dominante, né? Às vezes, outro dia, no meio da peça, eu me surpreendi aí com uma cadência de engano, assim, né? É uma harmonia razoavelmente simples, né? Nos solos a gente encontra terças paralelas até não dar mais, né? Esse estilo também típico aqui dessa segunda metade do século XVIII. E o solo que está bem no meio da peça é um solo que tem uma exigência assim bastante operística, né, de estilo moderno. Tem saltos, trinados, a estrutura grande, né, a tessitura, falei certo? A tessitura grande. E isso não me parece muito o estilo do Luiz Álvares Pinto. Eu me encontrei aqui buscando mais sobre o Davi Pérez. É uma asserção com a qual eu não consigo concordar muito. Vejam lá, né? Diz que o Davi Pérez é um dos últimos compositores do século XVIII a manter o estilo do contraponto. Ok, com isso, assim, né? Diz que ele tem um estilo concertante, com solos curtos emergindo do coro. Sim, isso faz parte do estilo sacro, né? A manutenção do contraponto estrito. Bom, eu não vi contraponto estrito aqui, eu vi mais o estilo cordal. Diz que raramente utiliza o estilo moderno. Bom, essa peça, os solos, tanto os solos em terças quanto o solo do tenor, se isso não for estilo moderno, não sei eu dizer o que que seria, né? É o típico estilo, assim, com exigência vocal da segunda metade do século XVIII, né? Alterna entre estilo polifônico e cordal, sim, aqui nessa peça a predominância total do estilo cordal, a harmonia elaborada, que eu não consegui ver a harmonia muito elaborada, não, assim, né? Mas é claro que não dá para julgar por uma peça. De qualquer maneira, o estilo do Davi Pérez é bem diferente do Luiz Álvares Pinto. Então, eu acho que ele se insere bem nessa leva de compositores aí. Portugueses que estudaram em Roma e tiveram lá contato, sim, com o estilo moderno, esse estilo moderno da primeira metade do século XVIII. É um compositor de matriz totalmente italiana, como também são os compositores portugueses. Assim, o mesmo é possível dizer do Caetano de Melo Jesus, se é que ele foi o compositor da cantata baiana. E também pelas perceptivas teóricas, a gente vê esse alinhamento com o estilo moderno, né? A gente vê que o solfejo heptacordal, que está começando a ser praticado, né, na França, na Itália e em Portugal, mais tardiamente do que no Brasil, é um tipo de solfejo que visa dar conta de música que tem tessitura grande, né, que é o que acontece com essas músicas do estilo moderno. É isso, né? Eu acho que é o máximo que a gente consegue chegar numa contextualização estilística dessa produção, dos fragmentos de música que a gente encontra aqui da produção do Nordeste brasileiro. Acho que é isso, certo?